E eu sou uma mulher do meu tempo.
Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte. No ar, mais um episódio do Descomunal, o podcast sobre música onde você é o principal convidado. Eu sou Caio Andrade, o seu apresentador. E comigo hoje, uma cantora, compositora, a Marlene do século XXI. Tô mentindo? Com vocês, Nina Virte.
Olá, olá, gente. Caio, querido. Descomunal, que beleza.
Vamos ser descomunais.
Ah, que delícia.
Engraçado, porque você seria a minha xará num universo paralelo, sabia?
Pois
porque
é.
Minha mãe gosta muito do nome Nina. E aí ela, quando tava grávida, ela disse que se eu fosse menina, se o bebê fosse menina, ela ia botar o nome de Nina.
Nina.
Acabou que eu deixei a desejar, mas quase poderia ter sido Nina, tá vendo?
Pois é. E eu já aproveito abrindo com uma revelação, né? O meu nome mesmo é Cristina. Não é todo mundo que sabe. O meu nome de batismo, né? Meu pai deu esse nome. Eu até ia falar assim, ah, também gostaria de ser de batismo. Mas, pô, negar o desejo dessa pessoa que escolheu meu nome com tanto amor, né? Mas eu sou Nina desde criança.
Eu só já te chamo
então somos,
de Nina, né?
Somos xarás no universo paralelo.
Em algum lugar a gente foi xará. Mas você falou agora do seu nome. O Virte também não é o...
Virte é o sobrenome da minha mãe.
Uhum.
É a família da minha mãe, que aliás é muito musical, assim. Os dois, o meu pai é músico, né? E a família da minha mãe é toda musical. Eu, inclusive, Nina Virte, eu herdei, sem saber, da minha bisavó. Uhum. Ela chamava Carolina e todo mundo chamava ela de Nina Virte. E isso virou meu nome artístico. Esse virou meu nome artístico sem que eu soubesse.
Sem que você soubesse.
Eu não sabia que ela, assim, minha bisavó, né? Uhum. Eu não tenho uma proximidade, assim, tão grande. Fiquei sabendo depois dessa escolha.
Mas você chegou a conhecer ela?
Não,
ou...
não.
Caramba.
Não. Minha bisavó, porque a minha mãe já é uma filha temporã, então a distância geracional é muito grande, né?
Sim.
Engraçado que hoje, o dia que a gente tá gravando o podcast, eu recebi uma foto dela, que eu nunca tinha visto. E a minha mãe me mandou. Ela falou, filha, você não quer essa foto? Essa aqui é a sua bisa Nina Virte. Olha que... Legal, a gente tá
original.
Falando isso, é.
A primeira geração. Caramba.
Exato.
Então, essa música sempre te acompanhou, né?
Sempre.
Na família, assim.
Sempre.
Teu pai é Antônio Gringo, teu irmão.
Exato. Irmão, minha irmã, meus tios. Minha mãe também é muito musical. Mas o meu pai é o cara que fez da música o nosso pão, assim, em todos os sentidos.
E você se lembra quais foram essas primeiras memórias ligadas à música? Era com instrumento, era cantando?
Ah, sempre, é. Ele é cantor, né? Cantautor gaúcho. E sempre cantou pra gente, desde muito bebê, né? A música tava ali. Acho que ninar as crianças com a música...
Ninar,
né? Acho que faz parte do universo da criança, né? A música, tomara, né? Que todo mundo pudesse ter a música desde o início da sua vida. Mas lá em casa era natural que o violão também estivesse ali presente, e a cantoria do meu pai, as músicas dele. Então, realmente eu tenho memórias, assim, muito remotas das canções dele, né? Ele, por exemplo, ensaiando para os festivais de música que ele participava, que isso era inclusive, era uma coisa muito forte. Eu sou nascida no Rio Grande do Sul, né? Sou radicada no Rio há 18 anos. Quase carioca. Quase carioca.
Considerado.
Total. Mas eu sou da terra do Rio Grande do Sul. E ele era, o meu pai, ele participou desses festivais, assim, dessa efervescência que foi principalmente nos anos 80. Então eles ensaiavam muito, e essas canções eram canções épicas, eram canções muito tocantes, assim, sabe? A canção festivalesca tem isso, né? Tem esse apelo.
Uhum.
Inclusive, eu tenho um projeto, eu cantei músicas de festival, posso contar depois, mas mais à frente, mas eu acabei vivenciando artisticamente essa coisa da música de festival. Então, isso é uma coisa que eu lembro muito forte do meu pai, canções que nos marcaram. E músicas dele, com influências latino-americanas, argentinas, né, chilenas.
Uhum.
Violeta Parra, Mercedes Sosa, Alpa de Punk, essa galera.
Uhum.
Então, essas são as minhas primeiras memórias, assim.
Mas... Já desde pequena você já tinha percebido que era isso que você queria?
Eu
lembro que você se formou em psicologia.
Formei em psicologia, é. É interessante você falar isso, porque as nossas memórias, assim, que a gente não tem uma consciência de nada, a gente está solto no mundo, na vida. Inclusive, eu acho que esse estar no mundo curioso que a criança tem, eu acho tão importante da gente ter isso, sabe?
Lúdico assim,
O
né?
lúdico, e para os artistas mais ainda, a gente se deixar ser um curioso e se deixar afetar pelas coisas, né? Atravessar. Mas assim, então, na verdade, vamos dizer assim, a memória também os adultos nos ajudam a construir. Então, a minha mãe fala assim que eu, muito pequenininha, cantava musiquinha, cantarolava. Então, por exemplo, Desculpe o Auê da Rita Lee foi uma das primeiras coisas que eu cantei. Porque
Caramba.
eu nasci em 81. Então, já podem fazer as contas, hein? Isso revelei a minha idade. Então, a Rita Lee ali enfim, tava no auge, né? De milhares de
Sim.
sucessos, assim. Então, Desculpe o Auê, eu cantava. Também cantava uma musiquinha em italiano. Bionda, la bella bionda, larariririri, que ela me ensinava, eu cantava isso também pequena.
Tarantela.
As musiquinhas assim. E também ela conta que eu tinha um ímpeto, eu gostava de me expressar, ela falava um dia eu ia fazer alguma coisa onde tivesse muitas luzes, assim. Ela me contou isso, eu já era bem mais adulta, assim.
Ela
Então,
acertou, né?
talvez a gente traga, né, de alguma
Sim.
forma inconsciente, assim, a coisa do palco, talvez fosse um desejo, né? Dancei balé, fiz dança no colégio, teatro, essas coisas que as crianças têm oportunidade, eventualmente, de experienciar, né? E, de repente, isso virá também. Mas eu estudei psicologia, você perguntou isso? Eu sou a filha mais velha de três irmãos, todos somos músicos. Guto é a Grazi, Guto Vitti, Grazi Vitti. E a gente estudava, a gente morava em Santa Maria, que tem uma grande universidade federal, e eu, como a primeira filha, fiz um vestibular. E fiquei, sei lá, talvez isso até como um desejo da minha família, que alguém fizesse uma faculdade, assim. E eu fui. Eu, na verdade, o meu brinquedo de criança, assim, mais com 10 anos, aquele fazer de conta. Inclusive, isso que a gente está fazendo tem muito a ver com essa. Sempre que eu dou entrevista, ou já dei entrevista em rádio, eu sempre falava isso. Eu brincava de ser jornalista, de ser radialista.
Ah, você tinha comentado. E
Eu
essa é a
comentei isso
sua
com
primeira.
você?
Você comentou. E essa é a primeira vez que você tá num podcast também, não é isso?
Podcast é a primeira vez.
Mas
Já dei
você.
entrevistas para rádios, televisões. Eu sou uma pessoa cringe, né? Cringe. É o primeiro podcast. Uma alegria estar aqui com você. Mas é isso, então eu brincava muito do jornalismo, eu achava que pudesse ser, o jornalismo era um caminho, era uma possibilidade. E aí, sei lá, porque a psicologia, assim, sempre fui talvez curiosa, investigativa em relação ao
A
outro,
mente
a escutar a
humana, né?
mente humana, a escutar as pessoas, a pensar sobre as questões mesmo humanas, talvez seja isso.
E você acha que tem paralelo essa coisa da música com a psicologia, assim, nessa questão da expressão?
Olha, eu já pensei muito sobre isso, assim. As pessoas falam, e um caminho assim de musicoterapia, isso nunca te passou? Na verdade, não. Sempre foi uma coisa paralela, porque durante a faculdade eu já estava cantando profissionalmente. E eu era a cantora da minha turma. Aliás, um beijo enorme para minha turma que está fazendo aí, acho que 20 anos de formados. O tempo voa,
Qualquer
gente,
evento,
realmente.
ah, chama a Nina. Chama a
A
Nina que
Nina
a
estava
Nina.
sempre, entendeu? Eles iam,
A
eu
Nina
tava,
resolve.
cantava na noite barzinho, aquela coisa no início. E eu cantei na nossa formatura. Eu fui a pessoa que cantou. Então, assim, já estava nítido ali que a minha inclinação muito maior era isso. Agora, acho que a possibilidade de estudar, sabe, de desenvolver o pensamento, eu acho que a universidade, ela é muito legal, ela é muito importante.
Sim.
Acho que nesse sentido, assim, bastante, né? Desenvolver o pensar, a leitura, a escrita. Olha, eu costumo dizer uma frase que eu ouvi dizer, que é da Luciana Rabelo, nossa, minha querida. Grande Luciana Rabelo. E eu vou dar essas aspas para ela, que ela fala assim: como a gente trabalha para poder trabalhar? Então, assim, a gente é músico, cantor, compositor, artista, ator, mas, principalmente o artista independente, a gente trabalha em muitas frentes. Então, assim, escrever um texto, por exemplo, sabe? Escrever um texto, um projeto, uma coisa. Isso foi a academia que me deu. Assim, eu acabei desenvolvendo talvez algumas habilidades nesse sentido, que me ajudam. Mas a psicologia, ela entra em várias outras questões. Assim, eu também dou aula de canto, e é uma coisa que eu gosto muito, assim. oficinas e tal. Então, essa escuta do outro também é algo que eu ali aprofundo, sabe?
Então, você não sentiu, que tinha que escolher uma coisa ou outra? Você
Ah, eu senti, claro que eu senti.
teve esse momento?
Teve muito. Tem um amigo meu, Zelito Ramos, lá de Porto Alegre, super compositor, queridaço, que ele fez uma música. Fez uma música falando de mim, entre a música e a psicologia, ele falava isso, assim, isso lá na minha. Quando tá me formando, assim. A letra dele falava isso. Total, né, Caio? Porque. Assim, eu tenho convicção hoje, tá? Que a carreira é uma coisa, principalmente a carreira artística, né? Ela a gente constrói. Eu acho que a gente propõe.
Sim,
E hoje,
sim.
cada vez mais, a gente vive o mundo do trabalho se transformou enormemente. Hoje isso está mais claro. Talvez antigamente não era tanto, assim. Eu realmente poderia crer que algo que eu. Porque eu não fiz uma formação acadêmica na música. Então, eu poderia. Teoricamente, eu poderia ficar insegura em optar por algo tão difícil no nosso país, ou talvez ser
Sim.
artista nunca foi tão simples assim, porque N
Mas
razões eu poderia ficar discorrendo aqui, mas assim, eu fiz uma faculdade, tenho um canudo na mão, a história do Martim da Vila, né?
você acha que se você
Ou
não
do Paulinho da Viola.
tivesse esse apoio da família, assim, você teria ido para outro lugar? Ou você. Porque eu lembro de ter ouvido você falar que você foi muito intuitiva nesse sentido.
Muito,
Seguiu muito seu
sempre.
coração.
Muitos. E fui muito apoiada nesse sentido, assim. Eles sempre nos apoiaram, a todos nós, meus pais. Meu pai, pelo fato de ser músico, até poderia falar: não, não sejam, é difícil, não. Eles sempre acreditaram muito, sabe?
Ah, isso é bom, né?
É maravilhoso. E realmente é importante, porque tem hora que você enfrenta todas as dificuldades. Não acho que a
Sim.
carreira de psicóloga ou de qualquer outra formação que eu viesse seria. Acho que. Não se trata de facilidade, né? E nem. Mas. Eu acho que aquilo que você ama, aquilo que é o chamado da sua alma, você com o tempo você vai entendendo. É importante que os adultos apoiem, né? Os jovens, e na hora da escolha da profissão, de poder experimentar mesmo, sabe? E nem sempre uma escolha acadêmica ela vai ser aquilo que, sabe, de uma forma muito fixa. Seu fazer profissional. Necessariamente.
E aí você foi. Se a gente não. Se você não tivesse esse apoio todo, você não estaria nem aqui hoje, tá vendo? A gente não teria a Nina Virt aqui no nosso podcast.
Eu tenho que
Mas.
agradecer muito a eles e tantas outras pessoas, né, que
Por mais famílias que apoiam a carreira artística.
apoiem a espontaneidade, que apoiem
Sim.
O chamado da alma das pessoas, porque realmente tu vê a mudança estrutural do mundo,
Sim.
né, do mundo do trabalho,
Motivo para desistir
geração
sempre
Z,
tem,
né?
sempre dão.
Então, assim, hoje antigamente você tinha muita coisa do concurso, né, o concurso
É,
público,
até
funcionário
hoje.
de banco. Mas assim, as coisas se transformam e você não tem uma garantia em nada que não seja aquilo que você realmente insiste. Eu acho que aquilo que você consegue, em que você consegue persistir, é aquilo que tem te dá a maior possibilidade de.
Sim, até isso aqui mesmo que a gente está fazendo um podcast, é uma prática que não tinha 20 anos
Exatamente,
atrás. É algo
perfeito.
atual, né? Não é,
Perfeito.
gente? Então, assim, antigamente você tinha programa de rádio, você não tinha podcast mesmo. Então, o mundo vai
E de uma
mudando.
certa forma você está se aventurando a fazer. Você não tem que apresentar um crachá de sou um jornalista
Sim, o
formado com
canudo.
pós-graduado um canudo, né? Existe uma abertura para isso, para um. O que eu digo assim, de uma forma você tem uma um algo a sua criatividade, né? Assim, a sua carreira a partir de um ímpeto criativo.
Sim.
Do que pode ser feito, de que forma você constrói, né? É único na arte mais ainda, né? Como seguir essa carreira? É muito pessoal e acho que a intuição, a gente poder ouvir a intuição também é
Sim.
importante.
Caso alguém não saiba, eu falei que a Nina é a Marlene do século 21. Porque você tem trabalho com os artistas do rádio, né? Ligado artistas que gravaram músicas 70, 80 anos atrás, e principalmente a Marlene, que, pelo que eu percebo, é uma das maiores referências, influências na sua carreira, sim.
Sim. É, eu tava falando que eu nasci no Rio Grande do Sul, me formei em psicologia, e aí eu venho para o Rio de Janeiro e, de fato, assim, o universo do samba e do choro, vamos dizer assim, né? Esse, quando você fala samba e choro, você meio que visualiza ali um universo de músicos e música, né?
Uhum,
Do,
sim.
de instrumentações e tal. Então, eu fiz parte de uma, vamos dizer assim, uma segunda geração do Semente, né? Do Semente, que era uma casa de samba na Lapa, que revelou artistas incríveis, Teresa Cristina, Grupo
Sim.
Semente, enfim, tanta gente importante, boa. E aí, na minha chegada, estava tudo muito fervendo, assim. Eu já cantava, e o meu irmão, Guto Virte, morava aqui. Através dele, do próprio Yamandu, que a gente estava falando, né? Eu considero, assim, um padrinho musical, assim, porque foi um grande amigo, uma pessoa que, né, a gente já se conhecia de muito tempo atrás, das famílias, nossos pais eram parceiros de estrada, tudo, e é uma pessoa com quem eu convivi nesse momento. E aí, o que acontece? Nesse período da histórico ali dessa Lapa Carioca, né, que é um bairro boêmio, né, que concentra, que recebe. É, a gente
Mundo
do
todos.
mundo todo, né? A gente tá falando do centro do Rio de Janeiro, do centro histórico do Rio de Janeiro. Então ali existia uma pesquisa livre. Você fazia música, você experimentava, você fazia música instrumental, né? Rodas de choro, de samba instrumental. E a gente fazia isso com muita liberdade de pesquisar. Então, assim, o Alfredo Penho tava sempre ali. E é um grande pesquisador, né? Até hoje, assim.
Sim.
É uma pessoa que eu tive próxima, e aí eu comecei a mergulhar, quer dizer, comecei a conhecer repertório, pô, essa música aqui, pô, que música bonita, de quem é? Geraldo Pereira, peraí, então, quem é esse compositor? Wilson Batista, Noel Rosa, Cartola, e aí Aracide Almeida, Linda Batista, Marlene Emilinha, Jorge Goulart, Orlando Silva, Silvio Caldas, uma galera, assim, uma coisa pré-bossa nova, porque a bossa nova era uma coisa que fazia mais parte da minha vida, né? A geração depois desse pessoal aí da era do rádio, dos anos 30, 40, 50, que são a era dos festivais, então Elis Regina, Edu Lobo, Chico Buarque, esses estavam mais próximos até por uma questão geracional, acho que bati no mic aqui. Eu tinha mais o Tom Jobim, né? Na música brasileira eu tinha mais acesso a isso. E a partir desse mergulho no universo do samba, eu vou atrás de algo que já não tá na mídia, que já tá um pouco mais obscurecido, vamos dizer assim, né? E que virou um grande. E aí, quando você fala da faculdade, né? Talvez eu tenha um olhar assim de pesquisar, sabe? Então, deixa eu descobrir
Pesquisadora
mais, de
mesmo, né?
pesquisadora, deixa eu ir atrás, assim, de fazer um caminho mais profundo de estudo mesmo, entende? Porque eu estudei música, assim, fiz alguns cursos, curso extraordinário de música da universidade, mas que era paralelo. Aí fui estudar na Escola Portátil de Música, com Amélia Rabelo, Luciana, Bolão, toda essa galera incrível, né? Maurício, todo esse pessoal, Maurício Carrilho. Conheci os meus pares ali. Então, quer dizer, esse amor, esse interesse por essa gente genial, absolutamente genial, e que a nossa geração passa lejos, como se fala em espanhol, né? Muito distante, aquilo virou. Eu falo assim, gente, isso aqui é um manancial. Então eu começo a mergulhar. Elisete foi alguém que eu ouvi muito, Araci, muito. E em 2022 foi o centenário da cantora Marlene. Durante um tempo, as pessoas, talvez mais próximos dessa data, as pessoas começavam a me comparavam assim um pouco. Não sei se enfim, talvez alguma coisa de cena ou fisicamente, né? Tem um fenótipo assim, meio italianona e tal. E acontece que eu já amava todas as cantoras do rádio, né? Ela lançou Lata d'Água na Cabeça, ela lançou Mora na Filosofia. E a partir, talvez, eu, isso, essa, talvez a própria comparação comece a me chamar a atenção de peraí, deixa eu ver quem é. Eu fico,
Por que que eu
por
sou tão
quê?
parecido com essa tal de
Ok,
Marlene?
aquilo começou a me dar muita alegria, assim, muita honra, porque ela é incrível, e ela é uma cantora, e aí eu vou falar, ela é uma artista muito cênica. Então, assim, o mínimo que a gente tem de acesso a registros filmados da Marlene são realmente Incríveis. Aí você vai ver a biografia, ela realmente fez
Mas essa
cinema.
comparação te incomoda
Não,
ou.
de jeito nenhum,
Uma
me
grande
honra
responsabilidade, é uma grande
total. Não, e
responsabilidade.
também não me deixa nem um pouco crente de que isso é uma verdade, entendeu? Assim, então, existe uma lembrança, né? Assim, você eventualmente você pode lembrar algum artista ou outro, mas isso só me enaltece, só me honra, assim, sabe? E aí no centenário a gente foi. E eu muito próxima do Marco Sacramento, que é um grande artista e um querido amigo hoje em dia, somos até vizinhos de bairro, de rua. A gente vinha fazendo uns espetáculos que a gente chamou de musicais de bolso. A gente fez um primeiro sobre a Mangueira, sobre o Cartola, a obra do Cartola, Zi Cartola, a história do Zi Cartola. E aí, em vez de fazer um concerto, simplesmente a gente começou a contar essa história cenicamente. Então, amarrava as canções de forma teatral, assim, contava histórias, interpretava uns personagens, todos dentro de um roteiro musical. E aí, quando veio o centenário da Marlene, Sacra, vamos montar uma homenagem a ela, que ele conheceu, ele trabalhou com a Marlene nos anos 80. E teve muito próximo, tanto ele quanto o Paulo Baiano, que é um grande compositor, amigo também de Marlene, meu amigo, amigo de Sacra. E, enfim, eu acabei gravando uma música dos dois, eu gravei também em homenagem a ela no centenário, um samba do Cartola com Hermínio Belo de Carvalho, que chama Catedral do Inferno. E foi o segundo single do meu novo álbum. Então essa homenagem ela foi acontecendo, foi crescendo. Eu acabei assumindo esse espetáculo depois, como um trabalho solo, né, que talvez seja dos meus últimos trabalhos. Esse trabalho sobre a Marlene, né, tá mais fresquinho, vamos dizer assim. Né? E mais junto com ela também já me debrucei sobre a obra da Elisete. No centenário da Elisete eu dei um workshop online, porque a gente já estava em pandemia. E aí o canto brasileiro de Elisete, todas são pessoas que ali no nascer do século XX nos entregam o que a gente entende como música popular urbana brasileira, né? Rádio Nacional. Eu ainda, na época assim, dessa chegada ao Rio, a rádio ainda funcionava lá no Edifício à Noite, e aí eu tenho dois amigos que são idealizadores da Rádio Viva o Samba, que é a Gleisi e o Lucaco, e eles tinham um programa com a Adelson Alves. Então a gente estava começando, eu ia com os meus amigos, assim,
Que
Rafael
legal.
Mamis, Luiz Barcelos, a gente ia no programa do Adelson e ficava lembrando a Rádio Nacional, super empolgados, assim, super encantados com aquilo ali. Mas essa turma toda meio que foram os inventores do que a gente conhece como. Então, o pesquisador Rodrigo Faú fala isso, fala, não existiria como a gente conhece Maria Bethânia, Elis Regina, Gal Costa, Maria Alcina, se não fosse Marlene.
Alene,
Porque a Marlene foi
Ângela
muito. Ângela
Maria.
Maria. Ele fala especificamente da Marlene, porque a Marlene, em relação a essas citadas, que ela tinha essa teatralidade, ela tinha essa coisa cênica,
Eu acho que a gente temos fotos. Temos fotos
Temos.
aqui,
Aí.
você no.
Esse foi o que você foi, né, Caio? Esse
Isso.
espetáculo foi. Esse foi Te
Muito
Pego Pela
bom,
Palavra,
inclusive.
Marlene, Te Pego Pela Palavra.
Pego pela palavra, que foi um espetáculo que ela
E
fez,
ela
virou até um disco,
fez,
né?
idealizado, exato, idealizado pelo Hermínio, e estava fazendo 50 anos quando a gente fez esse espetáculo. Então a gente apresentou. Esse foi na Casa do Choro, essa foto.
E tem uma outra também, não
Com o
é?
Marcos Tadeu lá atrás. E aí eu estou dividindo a cena lá atrás com o Luiz Flávio Cofra, que é o meu diretor musical, violão. E aqui é o Wellington Lopes, o Jack, e é um grande bailarino, dançarino, meu parceiro, meu professor de dança, meu coreógrafo e também, enfim, parceiro nessa cena aí, figurinista, ele faz muita roupa para mim. E a gente criou junto aí essa. Esse foi o Carnaval de Marlene, ó, em fevereiro de
É, e
2024.
essas roupas inspiradas também nas roupas da
Nas roupas
Marlene?
originais. Eu cheguei a usar essa inspirada anterior também, mas eu já usei o Cezinha Sepúlveda, é o presidente da AMAA, Associação Marlenista do Rio de Janeiro. E ele tem um acervo muito grande, me presenteou com peças. Ó, até poderia, de repente, ter trazido, mas nas minhas redes as pessoas podem encontrar. O primeiro espetáculo que eu fiz, eu usei uma roupa original dela. Então, imagina o que é para alguém que é tão amante da MPB, começou a ter acesso a isso. Para mim é uma realização, assim, realmente muito muito grande, sabe? Eu paravar Marlene, assim, todos esses nossos mestres, porque junto com ela vem todo um universo de compositores, né? De Monsueto, Gonzaguinha, a Rita Lee. A gente tocou Rita Lee nesse espetáculo. Ela teve, inclusive, ela fez um show chamado Nem Luxo, Nem Lixo. Então, quando a Rita partiu, a gente também trouxe essa música pro roteiro.
Legal. Então, você tá falando dessas suas referências de artistas do rádio, mas como é que você define assim a sua identidade? Como é, qual é a identidade da Nina Virtus?
Identidade musical?
Isso.
Cara, eu sou uma cantora do samba. Sou uma cantora do samba, assim, da música brasileira com esse paladar, vamos dizer assim, né? Com uma grande influência dos grandes, grandes compositores, né? Do samba e do choro. Tanto é que aquilo que eu compus, que eu sou uma compositora bissexta, mas assim, eu compus samba de carnaval, compus choro canção. Então, assim, a minha composição, talvez quando a gente vai compor, é aquilo que está mais entranhado em você. Quando você sonha com uma música, acorda e termina, que é o que já aconteceu, é que você entende que aquilo tá. Né? Mas assim, como eu falei lá no início, meu pai é um artista, né, sul-americano, né, do Rio Grande do Sul, então tem essa influência argentina. Então eu tenho no meu repertório músicas latino-americanas também, que eu adoro. Enfim, sou uma cantora de MPB, de música popular brasileira, com. E pude beber na fonte desse. Por exemplo, eu trabalho muito com o Ronaldo do Bandolim. Tem até uma fotinha aí. Depois a gente pode mostrar. A gente trabalha muito junto. Então, nessa roda de. Esse é o Sombrinha. Single com.
Single com sombrinha, né?
Sombrinha. Esse foi maravilhoso. Foi um grande mestre, né, do samba. Que aí já é um samba contemporâneo, né? A gente gravou. Foi um feat, né? Que a gente chama. Fui convidada dele numa regravação do Hino da Noite, que é uma parceria. O Sombrinha com Arlindo Cruz e o Assir Marques, em 2021, disponível também em todas as plataformas digitais. Foi uma honra muito grande.
Que já é uma pegada
Do
totalmente diferente dos
Arlindão.
artistas do rádio, mas também se sente confortável, né?
Mas assim, quando a gente tá falando de Marlene, por exemplo, a Marlene foi uma pessoa que não parou no tempo, ela não parou na era do
Sim.
rádio. Ela gravou
É,
samba, ela gravou Ney
tem
Lopes.
gente que pode achar que Marlene se resume a Marlene Ermelinha e gravou, parou nos anos
Não, e assim,
50.
o fato de eu ter pesquisado e ter uma referência, porque assim, é isso, assim, eles dão o start, assim, eles entregam uma ideia de música brasileira, e aí tudo que vem depois bebeu nessa fonte, assim, não existe nada estanque, né? E eu sou uma mulher do meu tempo, assim, a gente tá aqui no século XXI, eu tô cantando samba. Então, assim, claro que a música do Sombrinha dialoga absolutamente com uma música
Sim.
do Monsueto, e a hora que eu for compor, ou da Dolores Duran, enfim, na hora que eu for compor, eu tenho, né, as influências do meu tempo. Quer dizer, a gente gravou essa música, que é uma música dos anos 80, 90, que eles fizeram até para que a Beth Carvalho gravasse, ela acabou não gravando, eles gravaram no disco dos dois, né, Sombrinha e Arlindo, que é uma obra-prima. E enfim, lançaram o Hino da Noite, né, Assir Marques, Arlindo e Sombrinha. E aí a gente. Claro que eu trago a minha influência, né? Vou cantar, e talvez isso que tenha interessado a ele, né? Ele mesmo fala, ah, Nina publicou lá, né? Tipo, uma artista. Como é que ele definiu? Versátil. Então talvez seja isso, talvez essa versatilidade pode.
É, eu acho que até chegar lá no seu primeiro álbum, Joana de Tal, tem um repertório bem dentro disso que você falou, samba mais MPB.
Sim. Essa pergunta, ela é muito presente, né? Samba é MPB? Acontece que na era dos festivais, a música popular brasileira vira MPB, né? Com aqueles gêneros ali das músicas que são lançadas por esses novos compositores, Edu Lobo, Chico Buarque, gravados pela Elis, toda a Tropicália. Aquilo vira MPB. Tem um ponto histórico, né? Segundo os historiadores, existe um marco para que essa sigla apareça.
É, tinha uma coisa da MPBC, Música Popular Contemporânea, uma coisa
É.
assim. E aí depois começa esse MPB
É. Mas
definir.
como MPB significa música popular brasileira, as pessoas ainda. Talvez tem gente que até se incomode um pouco, assim, de tirar o samba disso, né? Que na realidade não
Sim.
faz sentido, né? Não faz
O que
sentido
que é o
mesmo.
popular?
Popular brasileira. Música popular brasileira, né? Mas a gente acaba que. Aquela estética da era dos festivais, talvez não, com certeza foi o que trouxe essa sigla, e você entende que é aquele tipo de música. Né?
É, e você falou que se considera sambista, sim, mas tem algum gênero que você já explorou ou não explorou e gostaria ainda?
Eu já gravei bastante coisa, assim. Já gravei outros gêneros. Ultimamente, assim, um dos últimos singles que eu gravei, por exemplo, foi com Alexandre Elias, guitarrista, diretor musical teatral, assim, um grande arranjador. E a gente fez um feat. Eu cantei um standard do jazz dos anos 40, por exemplo, né? A gente tem um espetáculo que eu falei também que eu ia mencionar, que é a MPB Era dos Festivais. Então, por isso que eu tô falando sobre essa questão também. Cantando a era dos festivais, então são vários gêneros, né? Não, eu acho que essa relação com o samba, ela é uma relação mais afetiva e muito presente no meu dia a dia, né? De cantar com músicos do universo do choro, violão de sete cordas, bandolim, percussão, entende? Então, isso é o que está mais presente os meus discos são basicamente, mas, por exemplo, o segundo álbum chama Chão de Caminho.
A gente tem as fotos aqui, não temos produção?
Esse é o
É, tipo, o
primeiro,
primeiro
Joana de
Joana de
Tal.
Tal,
Esse
né?
é o disco da minha estreia,
Eu
né?
gosto muito dessa capa, acho bem
Gabi
interessante.
Lopes, grande Gabi, que é a
É você ali no canto?
pequenininha com cavaquinho, ó, aquela menina, menininha.
Aí isso 2012, né?
2012, produzido pelo Guto Vitti, meu irmão. É um disco bem acústico, que tem Rafael Malmitte, Luiz Barcelos, meus grandes parceiros, assim.
Tem o Chão de
Aí, esse é o Chão
Caminho,
de
né?
Caminho, tá? Que é um
Sim.
disco de voz e bandolim. De 10 cordas, com esse incrível, gigante músico que é o Luiz Barcelos. E aqui a gente teve a produção do Carlos Fuchs. E aqui a gente se aventurou um pouco pela América Latina, por essa minha, como é que eu vou dizer, esse meu chão mesmo de canções. A gente gravou tango, gravou.
Já aumentou um pouco o universo do
Aumentou o
Joana de Tal, né?
universo, exato, exato. Tem samba, tem. Enfim. É um disco bem, bem interessante, assim.
E aí depois vem o último, né? Que é o
Aí vem
Flor
o
da
último, que é
Estrada.
o Flor da Estrada, que é o meu disco lançado em janeiro de 23. E é um disco que eu amo, é um disco que também é usado porque tem uma produção do Guto Vitti e do Marcelo Costa, então tem umas, é mais elétrico, assim, tem umas
A
guitarras
Catedral do Inferno
elétricas.
ficou bem.
Ficou bem Hendrixiana. E aí também, aí gravei uma música do meu pai. É a primeira vez que a gente tá em família juntos, assim. Meu pai e minha irmã gravaram. Chama Cativeiros, que é um chamamé, que é um ritmo do sul. Quer dizer, o primeiro álbum é um álbum de samba. Todos têm samba, mas meu percurso, assim, carioca, vamos dizer, né? Da minha música tem uma marca, assim.
E como é que é trazer assim? Você acha que essas obras elas podem ser esquecidas? Como é que é ficar trazendo isso para uma linguagem mais atual e para um público que não viveu isso, não viveu a era do rádio, não viveu os festivais? Enfim, como é que é trazer numa linguagem? Não sei se você tem essa pretensão de trazer para uma linguagem contemporânea, mas é trazer numa linguagem que eles vão assimilar, sim.
Eu acho que uma coisa que é evidente, assim, é que a obra de arte, ela não tem que ter um prazo, né?
Uma data,
Uma
né?
data. Então, às vezes eu comparo até com teatro, você assim, sabe? Quando as pessoas montam Shakespeare, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, né? É um autor que vai estar sempre atual, né? Assim. Então, na música brasileira a gente tem. Talvez eu tenha me interessado por mil razões, que talvez eu não consiga nem aprender, né? Minha identificação com esse universo, com essa poética. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que é um aspecto cronista. Eu gosto muito desse tipo de música de samba, sabe? Aquela história daquele cara, tem toda uma fotografia. Eu acho que o Joana de Tal tem essas músicas, assim. Tem
É
uma
notícia do jornal,
notícia
né?
de
Que é
jornal,
dar o
por
nome.
exemplo.
É, faz sentido.
Né? Que dá nome ao álbum, inclusive, que é o Joana de Tal. Então eu gosto muito desse lugar, assim. Dessas crônicas sociais e isso, e o samba tem muito isso, o samba enredo tem isso, né? Todo mundo, a Beth Carvalho muitas vezes falou em mil entrevistas assim: "Ah, se você quiser conhecer melhor a história do Brasil, você pode ouvir, vai ouvir o samba enredo, você vai encontrar datas, inclusive,
Sim,
Joaquim José
sim.
da Silva Xavier, nasceu quando? Nasceu a 21 de abril, pela independência do Brasil, né? Tipo, eu lembro de uma entrevista dela falando isso. Então, mas além disso, acho que para além disso, é uma a cultura, a música brasileira, ela Ela é construtora de uma identidade mesmo, sabe? Sem uma coisa muito ufanista, não. Eu acho que de uma forma poética, muitas vezes ali num lugar de, até de resistência, de dizer, olha, isso aqui é o jeito que a gente vive, escuta.
Uhum. Essa é a realidade.
Essa é a realidade.
Sim.
Né? Pegando aqui a Marlene... 4 horas da manhã, sai de casa, Zé Marmita.
Sim.
Pendurado na porta do trem, Zé Marmita vai e vem. Ele ia, quer dizer, você já situa ali, o cara viajava de trem, continua se viajando de trem com a marmita embaixo do braço.
Enfrentando
um leão por dia. E sabe? Então, acho que tem essa beleza, assim, essa coisa. Esses retratos e. Enfim, uma riqueza muito grande, sabe? Eu acho que essa coisa de atualizar, não sei se é atualizar, mas eu acho que talvez mostrar como é atual, como é poético, uhum. Como é bonito e...
Efêmero, né?
E tá ali, eu acho que... Eu sempre gostei também de escutar as releituras, eu gosto de releitura, acho bacana. E eu bebi com muita sede nesse pote, sabe, para fazer as coisas que eu faço contemporâneas, assim, elas me alimentaram muito, me alimentam a alma, assim, pesquisar, não ter um ouvido apenas para rádio, porque tá rolando hoje no rádio, que nem tem mais, mas tem, mas é outra mídia, né, assim, eu não tô só ouvindo o que tá na moda, entende? Eu ouço tudo, eu tenho até por curiosidade, coisas me agradam, outras nem me tocam, não chega, né, é tão amplo hoje também o espectro, né, você consegue através de uma pulverização aí, né, das mídias e tudo mais, você consegue acessar coisas que eventualmente podem te tocar muito, outras que não fazem sentido. Mas, enfim.
E qual é o seu objetivo preservando essas músicas?
Talvez a preservação, mas muito por esse encanto, por esse... Talvez seja um pouco até... filosófico, psicanalítico, assim, né? Por que vivenciar através da arte algo que não seja uma realidade? Exatamente essa coisa literária.
Você tem medo disso se perder?
Não sei se é um medo. Eu acho importante, mas eu não vou com essa... Tipo, peraí, deixa eu gravar isso aqui porque as pessoas não podem esquecer. Isso tem com certeza.
Uhum.
Isso já teve muito, né? No primeiro álbum, especialmente... Mas o meu trabalho, a minha carreira também, assim, porque eu acho que paralelo a isso, as pessoas estão produzindo. E eu hoje tenho muita vontade de gravar o que os compositores estão escrevendo hoje, o que hoje nos, sabe? E sou alguém porosa, sabe? Sou porosa pra entender o mundo que a gente vive, pra olhar,
tá aberta, sim.
Pra cantar o que precisa ser cantado, ou o que me toca, o que me inspira hoje, sabe? Então. Não tem uma coisa saudosista, não, e nem me prendo, mas a minha carreira se marcou muito por essa pesquisa, né?
Uhum.
Que é muito rica mesmo.
Uhum.
Mas que faz parte de uma geração, tá? Isso não é uma coisa minha. Eu acho que muita gente estava fazendo isso nesse momento.
Sim.
Então eu também eu fiz parte de uma corrente, sim.
E como é que você acha que a sua obra vai ser recebida no futuro? Você acha que você vai ser redescoberta ou alguma coisa assim?
Ai, eu não faço a menor ideia. Caio, eu só acho curioso que...
Você também nem tá preocupada com isso.
Eu acho que isso não é, realmente não é uma preocupação.
Não é uma questão.
Não é uma questão. Acho que a questão é tá forte hoje, tá intensa hoje. Eu acho que isso acaba deixando um legado, porque eventualmente ou não, mas realmente eu me sinto muito uma poeirinha, assim, um grão de areia. Acho que não tem nem o que...
Um pequenino grão de areia.
Um pequenino grão de areia. Sem querer ser falsa modéstia. Mas ontem foi interessante, porque no dia de ontem, a gravação deste podcast, eu descobri que... Eu comentei com você. Descobri um álbum. Meu primeiro álbum estava lá à venda no Mercado Livre. Tô fazendo propaganda aqui. Raridade. Lacrado. CD lacrado. Porque não tem mais. Eu também não tenho mais esse CD, sabe?
Sim.
E vendendo caro. Eu falei, gente, vou comprar, porque... E aquilo, sabe, me surpreendeu, de fato, assim, me surpreendeu.
Demorou quase 15 anos só. E pensando agora, assim, em presente e em futuro, você ainda tem sonhos pra realizar?
Eu não sou uma pessoa de longuíssimo prazo, não.
Uhum.
Por isso, porque eu acho que a minha energia, ela é uma energia de fazer o hoje bem feito, sabe? de estar com essa atenção. Porque como um assunto que eu não trouxe, que eu sou a louca do signo, então, como geminiana que sou, e aí, usando uma outra metáfora poética, me transformo em outras, eu realmente tenho essa abertura para a transformação minha, sabe, de repente um trabalho que hoje eu não espero que aconteça, às vezes um convite para um certo projeto te desperta alguma coisa, e eu não tenho problema nenhum de mudar a rota, né? Mas eu tenho
Recalcular a rota.
projetos, eu tenho coisas aí acontecendo, projeto de gravação, de disco novo também já está acontecendo. Tá pra rolar. A médio prazo tá pra rolar.
Bom, a gente está chegando, se dirigindo ao fim.
Nossa, passou
Ah.
rápido.
Mas antes de chegar ao último bloco, que mensagem você deixaria para Nina do futuro?
Continue ouvindo a sua intuição.
Continue ouvindo a sua atenção.
Continue ouvindo a sua intuição. E seja grata, porque a Nina de hoje tá se esforçando por você.
Correu para que a do futuro andasse.
É.
Bom, então, agora, antes de encerrarmos, ainda tem um pouquinho, calma. A gente vai fazer o nosso agradecimento ao Paulo César, Cervejaria Água de Bamba, nosso apoiador. Então, está. E agora, dona Nina, uma pausa rápida para falar do nosso apoiador, que é a Cervejaria Água de Bamba, com a cerveja Divina Elisete, para quem
Aplausos.
apoia a boa música. E você conhece muito bem, né, a Elisete
Ah,
e o
é
PC,
isso.
Paulo César.
Quero saudar aqui a nossa divina e saudar Paulo César, que é um querido. Assim, quero agradecer em nome de muitos artistas que no centenário da Elisete, que foi, acho que, quando ele lançou a cerveja,
Sim.
foram apoiados por ele, que sempre, enfim, incentivou todos os projetos. Inclusive, eu mesma tive a oportunidade de fazer um workshop sobre o canto brasileiro da Elisete. E o Paulinho sempre foi muito querido. Então, um brinde, viva essa cerveja maravilhosa e viva a nossa divina,
Agora, né? Molhar o
nossa
bico.
mestra.
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
Divina.
Divina.
Bom, então, é a parte final do programa. Teremos um quiz agora para te conhecer um pouquinho mais. E aí, a gente vai ter algumas números de 1 a 9. Você escolhe o um número, eu faço a pergunta e você responde um bate-bola.
Bora.
Bom?
Bora lá.
Então, pode começar. Qual o número de 1 a 9?
Sete.
Se você pudesse trabalhar com algum artista que admira, quem seria?
Ai. Zeca Pagodinho.
Alô, Zeca Pagodinho!
Na palminha da mão.
É. Mais um?
Nove.
9. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, mas você gostaria de falar?
Acho que eu poderia desenvolver um pouco melhor, Caio, aquele lance da relação, né, da psicologia com a música, assim. Uma das coisas que me dão maior realização é ouvir depois de um show que a pessoa ficou tão feliz ou leve. Olha, hoje eu vou para casa muito feliz, muito leve, porque a sua música, né, transformou meu dia ou me fez bem. Isso para mim é algo muito importante. E aí, assim, a importância que tem a arte, momento de lúdico, de poesia na vida das pessoas, né? Assim, como a gente constata isso quando tá ali trabalhando, e a gente também, público, né? Assim, nos faz tão bem ir ao teatro, a
Uma
leitura
catarse.
é uma catarse, é algo que eleva também, sabe? Nos amadurece. Eu amadureci muito. Eu acho que se tem uma coisa que a música me trouxe foi esse amadurecimento como ser humano. Eu acho que talvez nesse lugar que a poesia entrou me tirando um pouco da profissão de psicóloga, mas de alguma forma eu consigo compartilhar esses momentos de transformação e também de bem-estar e tanta coisa legal.
Mais um número?
Cinco.
Um artista que todo mundo precisa ouvir.
Ai, gente, são tantos.
Só aqui você já citou uns 10.
São muitos, né? Artistas que foram conhecidos e já não, né, são menos lembrados, ou que precisa ser conhecido, mas eu acho que eu penso logo em alguém novo.
Nina Virte.
Obrigada. que todo mundo precisa conhecer. Marco Sacramento, vai. Pronto.
Sacramento. Sacramento que esteve aqui.
Esteve aqui, meu querido amigo.
Mais umzinho?
Ah, eu vou puxar a brasa então para minha família. Eu vou falar da minha irmã, da Grazi Virt.
E mais um número.
Ah, você quer mais um artista? Mais um número. Três.
Qual é a trilha
Três.
sonora da sua vida?
Uma canção?
Pode ser um álbum também,
Um
se
álbum?
preferir.
Ai, gente. E agora? Eu acho que a gente está aqui diante da Divina Elisete, não tem como não falar, porque com certeza algum disco dela, vamos dizer assim, por exemplo, Elisete, Jacó e o Zimbo Trio, João
Bom,
Caetano,
bom.
esse disco é incrível. E
Imagina ter ido pra esse show.
imagina! Gente, não tem uma imagem em vídeo, assim, tem poucas fotos e é. Queria.
Aí era até uma das perguntas aqui, um momento histórico que eu gostaria de voltar na MPB.
É. Esse é muito histórico, né?
E foi histórico também esse programa, porque chegou ao fim, mas foi muito bom.
Ah,
Então, se
amei,
você
Paca.
gostou, se você gostou, e com certeza, não tem como você não ter gostado, né? Só quem não tem coração não gostou desse programa de hoje. Se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, dê o seu like. Tudo isso. Siga a Nina Virt, ouça a Nina Virt nas suas plataformas digitais favoritas. Compre o CD da Nina Virt.
Ouça nas plataformas.
Sim, tudo
Tá lá.
isso, tudo isso. E foi um
Caio,
prazer, Nina.
prazer imenso estar aqui no Descomunal. Assim, eu tô aqui vibrando para que tenha uma longa trajetória maravilhosa para vocês, para você e para Mila. E eu te agradeço muito,
A gente
muito
que
mesmo.
agradece a
Fiquei
sua presença.
muito feliz mesmo. Obrigada, obrigada à tua audiência, à audiência de vocês. Sucesso e estamos aí.
Pode estar convidada já para a segunda, para a terceira, para a quarta
Ah,
temporada,
chefe.
entendeu?
Obrigada.
Valeu, meu povo. Até a próxima.